História se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Começa no Vaticano o debate sobre temas que dividem a Igreja Católica.
Entre os assuntos estão o celibato sacerdotal e a extensão dos sacramentos aos divorciados.
Sancionada a lei da gratuidade das passagens aos idosos.
Isso demonstra a determinação do nosso governador construir um Estado que mais cuida, mais respeita as pessoas idosas.
PGR pede que quilombolas também tenham tese do marco temporal rejeitada.
Procuradora pede que ministros discutam o caso e fixem tese, rechaçando a decisão do Congresso.
Desde a reestruturação do prédio, cadeia de Marechal Rondon não registrou fugas.
Há um tratamento mais digno aos detentos.
Elemento agride mulher e usa sangue dela para ofendê-la em Toledo.
Ele escreveu a palavra pilantra na parede.
Caminhada Rosa será nesta quarta-feira em Mercedes.
Às 18h30 vai ser a largada na nossa Caminhada Rosa. Nós vamos circular pela avenida.
Plantio da soja atinge 20% da área estimada em todo o Paraná.
94% das lavouras apresentam boas condições.
Café Colonial da Oktoberfest Pato Bragado será nesta sexta e sábado.
Para convidar todos para que prestigiem o café, que é organizado pelo Provopar, pessoas voluntárias.
Núcleo de Toledo realiza formação com secretárias municipais de educação.
Trabalho reuniu representantes de 16 municípios da região.
Consegue Marechal. Promove reunião ordinária e apresenta lucro da feijoada.
Realmente, a nossa reunião hoje foi muito satisfatória.
Outros destaques da edição desta quarta-feira. PM apreende 1.300 quilos de maconha em Diamante do Oeste. Polícia intensifica investigação sobre duplo homicídio em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, o tempo volta a ficar instável em toda a nossa região. Ao longo do dia, o risco ainda é elevado de temporais. As temperaturas seguem elevadas com condição de abafamento. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 32 graus. A umidade relativa do ar está em 52%.
Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon intensificou as investigações para tentar esclarecer o duplo homicídio ocorrido por volta das 22 horas desta segunda-feira em uma residência localizada na rua Sergipe, proximidades da APAE. As vítimas de disparos de pistola 9mm foram Adriana Leubet, de 41 anos, e seu primo Otávio Godoy, de 37, que estaria residindo há poucos dias na cidade, seria procedente de Apucarana, no norte do estado. A considerar que o maior número de disparos foi direcionado à mulher, Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon acredita que o autor tenha sido, tenha como alvo principal a mulher. Pessoas ligadas a Adriana Leubert suspeitas de um crime passional, apontando que um antigo caso amoroso da mulher poderia não estar conformado com o fim do relacionamento. Além de colher depoimentos de familiares e amigos das vítimas, as investigações buscam por imagens de monitoramento de estabelecimentos comerciais para chegar ao carro prata que o criminoso teria utilizado. Durante patrulhamento ontem à noite, na região da linha São Brás, no interior de Diamante do Oeste, na divisa com Santa Helena, Polícia Militar se deparou com um caminhão estacionado e um Chevrolet Montana com diversos fardos de maconha no compartimento de carga. Com as chaves estavam na ignição, PM suspeita que os traficantes deixaram o local às pressas com a aproximação da viatura. A caminhonete Montana foi conduzida até o destacamento da PM, onde foi realizada a pesagem, totalizando 1.309 quilos e 850 gramas de maconha, divididos em 58 fardos e 26 tabletes avulsos. Tanto o veículo quanto a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal na cidade de Foz do Iguaçu. Núcleo de Toledo realiza a formação com secretárias municipais de educação. Jean Fernando.
O Núcleo Regional de Educação de Toledo realizou formação com as secretarias municipais de educação dos 16 municípios com o objetivo de fortalecer o regime de colaboração entre Estado e municípios, com foco na garantia da alfabetização de estudantes na idade certa. Durante o mês de setembro, a técnica pedagógica responsável pelo Núcleo de Cooperação Pedagógica com os municípios, Ili Bintian, realizou o trabalho no formato presencial com reflexão e análise de dados da avaliação formativa de fluência leitora para a gestão dos resultados pelos municípios e elaboração de ações a serem desenvolvidas nas escolas municipais, com o objetivo de melhorar a fluência leitora dos estudantes em fase de alfabetização. A avaliação de fluência leitora é aplicada por intermédio da Secretaria do Estado da Educação, em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, aos estudantes matriculados nas turmas de segundos anos do ensino fundamental, anos iniciais. Ela acontece em três etapas, sendo a primeira diagnóstica, aplicada no início do ano letivo, a segunda formativa, aplicada ao final do primeiro semestre, e a terceira somativa, que ainda será aplicada em meados de novembro. A ação é parte do programa Educa Juntos, da Secretaria de Estado da Educação, que prevê uma série de medidas para a colaboração entre a rede estadual e as municipais. Dentre elas, o investimento de cerca de 59 milhões de reais no programa Alfabetiza Juntos, que visa a alfabetização da criança na idade certa. A formação continuada aos professores da rede municipal de ensino, por meio do programa Formadores em Ação Município, onde os professores participam de formação e depois atuam como multiplicadores nos seus municípios. Para a técnica do núcleo, trabalhar em regime de colaboração com os municípios é fundamental para promover a educação de qualidade em todos os níveis de ensino. Para o professor José Carlos, chefe do Núcleo Regional Toledo, o Estado tem a preocupação de cuidar de todos os paranaenses e na educação faz isso por meio do Educa Juntos. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Caso de violência doméstica foi registrado nesta terça-feira em uma residência, a rua Nilo Cairo, no Jardim Europa, em Toledo. Reportagem Jefferson Trentini.
Informada a respeito, uma equipe da Polícia Militar compareceu ao local e se deparou com gritos de socorro vindo de dentro da residência. Como o autor da violência se negou a abrir a casa, os militares foram obrigados a arrombar a porta para socorrer a vítima. Foi então que os PMs abordaram o elemento e perceberam que sua mulher estava ensanguentada e com vários hematomas. O imóvel estava completamente tomado por sangue no chão e paredes, inclusive o autor escreveu a palavra pilantra na parede com o sangue da vítima. O banheiro da residência estava com criança de 2 anos, com hematomas no rosto causados pelo autor. O menino foi acolhido pela avó materna, mas o conselho tutelar foi acionado para tomar ciência da ocorrência. A mulher estava com ferimentos na região da face, com sangue e hematomas por todo o corpo. As agressões foram com um cabo de vassoura, socos, chutes, empurrões e puxão de cabelo. Para evitar que vizinhos ouvissem, o homem deixou o som da casa no volume alto. A mulher já tinha sido agredida no dia anterior e afirmou que as agressões desta terça-feira foram mais violentas. Inclusive, o autor ameaçou queimar a vítima e o filho dela. Foi localizada uma pequena quantidade de cocaína e na mão direita do homem apresentava um corte profundo gerado pela vítima para se defender. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Toledo. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Temporais afetam fornecimento de água e energia em regiões do Paraná. Sul do estado tem desalojados e casas destruídas. Os fortes temporais que cobrem grande parte do Paraná desde a madrugada desta quarta-feira, incluindo casos de vendavais e chuvas de granizo, afetaram serviços de fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água e danificaram casas em diversas regiões do estado. As equipes da Copel e da Sanepar estão trabalhando para o restabelecimento dos serviços o mais breve possível, enquanto a Defesa Civil atua no atendimento a famílias de 9 municípios que foram diretamente impactados. Segundo dados do Sistema Meteorológico do Paraná, Simepar, amanhã desta quarta-feira se iniciou com pancadas de chuva acompanhadas de raios em grande parte do Paraná. A região Centro-Sul registrou os maiores acumulados de chuva, com 22,2 milímetros. Os estragos atingiram principalmente a cidade de Cascavel, no oeste do estado, onde 45 mil domicílios estão desligados no momento. Capanema, com cerca de 1.000 desligamentos, Santa Helena, 931, Itaipulândia, 819, são os municípios mais afetados no momento. Em ocorrências climáticas como esta, Copel alerta sobre a importância do cuidado com a segurança. População deve manter distância de locais onde haja fios rompidos ou postes quebrados e acionar a concessionária através do número 0800-5100-116.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,13%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,16 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, começa no Vaticano, debate sobre temas que dividem a Igreja Católica.
Entre os assuntos estão celibato sacerdotal e a extensão dos sacramentos aos divorciados. São temas em debate.
Plantio da soja atinge 20% da área estimada no Paraná.
94% das lavouras apresentam boas condições.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Começa no Vaticano o debate sobre temas que dividem a Igreja Católica. Reportagem Antônio dos Santos.
O Papa Francisco abre nesta quarta-feira no Vaticano a 16ª Assembleia Geral Ordinária dos Sínodos dos Bispos, um encontro que reúne lideranças católicas de todo o mundo com o objetivo de trocar informações e buscar soluções universais para as demandas que surgem no âmbito da Igreja Católica. Nessa edição, o Sínodo discutirá a chamada sinodalidade, que poderia ser definida como a maneira pela qual as decisões são tomadas na Igreja. A definição ampla, no entanto, permite que entrem na pauta temas sensíveis como celibato sacerdotal, a extensão dos sacramentos aos divorciados em nova união civil e a ordenação de mulheres ao diaconato ou mesmo ao sacerdócio. A Igreja consultou milhares de fiéis ao longo de 2 anos para entender o posicionamento da maioria dos católicos sobre esses assuntos. Serão 4 semanas de reuniões diárias com 464 participantes, sendo que apenas 365 terão direitos ao voto nas decisões. Pela primeira vez desde a criação do órgão, em 1965, haverá participação de mulheres e leigos nas deliberações. Após os debates entre os participantes, as conclusões serão entregues ao Papa Francisco. Segundo a agência portuguesa Eclésia, especializada em notícias da Igreja Católica, o encontro começa com uma missa presidida pelo Papa Francisco e inclui uma peregrinação no dia 12. As discussões sobre os temas do sínodo serão desenvolvidas em 35 grupos de trabalho linguístico, constituído por 11 pessoas e um facilitador, incluindo um grupo de língua portuguesa. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Será realizado nesta quinta-feira processo eleitoral para a escolha do reitor e vice-reitor, diretores de campus e centro, e além da direção do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Duas chapas concorrem na reitoria. O atual reitor Alexandre Weber, que tem como candidato a vice Gilmar de Mello, e a oposição com o ex-reitor Paulo Sérgio Wolff, que para vice tem Samuel Nelson de Souza. Plantio da soja no Paraná alcançou 20% da área estimada de 5 milhões e 800 mil hectares na última semana, segundo dados do Departamento de Economia Rural, DERAL. Reportagem Adriel Marcelo.
O ritmo é um dos mais rápidos da história para o período, mas os produtores estão preocupados com a seca em algumas regiões do estado. A estimativa de safra do DERAL nesta terça-feira apontou que 94% das lavouras apresentam boas condições e 6% estão classificadas como médias. 52% estão em fase de germinação e 48% em desenvolvimento vegetativo. A produção é projetada em 21 milhões e 914 mil toneladas, 2% abaixo do ano anterior de 22 milhões e 378 mil toneladas. De acordo com a Associação dos Produtores de Soja do Paraná, os produtores estão preocupados com a disponibilidade de sementes caso haja necessidade de replantio. Em algumas regiões do estado, a onda de calor foi mais intensa, causando a falta de umidade suficiente para germinação de grãos. Segundo o presidente da AproSoja Paraná, Eduardo Costa Cassiano, muitos produtores optaram por interromper o plantio, não continuando, pois estão enfrentando dificuldades no caso de falta de germinação e a necessidade de replantio, devido à dificuldade em obter novas sementes. Ele também informou que alguns lotes de sementes não apresentaram uma boa taxa de germinação, o que preocupa os agricultores. Cassiano destaca ainda que se houver perda de um plantio, as pessoas têm muito medo de não encontrar as sementes necessárias para o replantio. O Departamento de Economia Rural informou que o plantio da soja deve ser concluído até o final deste mês de outubro. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Primeiro finalista da Libertadores será conhecido hoje em Porto Alegre, Guilherme Heisen.
Internacional e Fluminense voltam a duelar nesta quarta-feira, 21h30, no Beira-Rio, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores da América. Na quarta-feira passada, as equipes empataram em 2x2 no Maracanã, ou seja, quem vencer será o primeiro time assegurado na final do torneio. Em caso de nova igualdade, a decisão será nas cobranças de pênaltis. Nós estamos no Rio Grande do Sul para o jogo que acontece nesta noite. A expectativa do Internacional é de quebra do recorde de público no Beira-Rio, com mais de 50 mil torcedores presentes no estádio. Ao meu lado, um colorado fanático da região, Itamar Zanetti, que já esteve no primeiro jogo no Maracanã e agora também está para o jogo de volta no Beira-Rio. Qual é a expectativa para o jogo, Itamar?
Olha, a expectativa é a melhor possível, porque é dois times que joga e deixa jogar. Então já vou dizer, esse jogo de hoje, no mínimo 3 gols. Não tem como sair daí hoje sem ver 3 gols. Eu até acho que o Inter faz 3 gols. Eu não sei quantos gols vai levar, mas que vai fazer 3, vai.
Dá para arriscar um palpite?
Ó, 3x1 ou 4x2.
Palavras de Itamar Zanetti, o colorado fanático. A partida entre Internacional e Fluminense terá transmissão pela Rádio Difusora do Paraná em cadeia com a Rádio Gaúcha. Do Rio Grande do Sul, para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzer.
Mercado Agropecuário.
A soja tem alta de 1,63%, sendo comercializado a R$ 124,00 a saca. Milho, alta de 3,47%, sendo vendido a R$ 44,00. O trigo pega a R$ 78,00, R$ 50,00. E a mandioca milho 25, R$ 614,25 a tonelada.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, PGR pede que quilombolas também tenham tese do marco temporal rejeitada.
Procuradora pede que ministros discutam o caso e fixem tese, rechaçando a decisão do Congresso.
Sancionada a lei da gratuidade das passagens.
Isso demonstra a determinação do nosso governador construir um estado que mais cuida, mais respeita as pessoas idosas.
Caminhada Rosa será nesta quarta-feira em Mercedes.
Às 18h30 vai ser a largada na nossa Caminhada Rosa. Nós vamos circular pela avenida.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O prazo para pagamento do certificado de licenciamento de veículo 2023 dos veículos registrados no Paraná com placas de final 6, 7 e 8 vence neste mês de outubro. Departamento de Trânsito do Paraná alerta para que os cidadãos respeitem a data limite para a quitação, já que circular de forma irregular é uma infração gravíssima. Neste ano, o valor da taxa é o único para todos os veículos do estado, de R$ 90,94. O documento é obrigatório para circulação e a quitação pode ser feita via Pix, nos caixas eletrônicos ou pela internet banking dos bancos arrecadadores credenciados. Período para quitação vence ao longo do mês, de acordo com os finais de placa. Para aqueles de placa final 1 e 2, pagamento do licenciamento expirou em agosto. Para as placas que terminam com 3, 4 e 5, venceu em setembro. Finais 6, 7 e 8, vence em outubro e os veículos com finais 9 e 0 em novembro. PGR pede que quilombolas também tenham tese do marco temporal rejeitada. Reportagem Claudinei Domingues.
A Procuradora-Geral da República, Eliseta Ramos, solicitou ontem ao Supremo Tribunal Federal que estenda a decisão de não reconhecimento do chamado marco temporal de demarcação das terras indígenas à população remanescente de quilombolas. A Procuradoria-Geral da República pede que o relator do processo, ministro Edson Fachin, leve a matéria ao plenário virtual para que os demais magistrados discutam o caso e desde logo fixem tese rechaçando o marco temporal, diz o documento da Procuradoria. Procuradoria. No centro da controvérsia está a anulação de um processo de demarcação em que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária caracterizou uma propriedade rural como parte de uma área de ocupação quilombola no Mato Grosso do Sul. A Justiça Federal do Estado baseou a decisão na tese de que apenas terras ocupadas até a data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988, poderiam ser reconhecidas como quilombolas. Porém, o Ministério Público Federal recorreu da sentença. O posicionamento de Lizeta Ramos reforça os argumentos apresentados pela PGR quando destacou o recente julgamento que rejeitou a tese do marco temporal em relação aos povos indígenas. A procuradora-geral afirma que essa questão é de natureza constitucional e vai além dos interesses das partes envolvidas, com implicações sociais, políticas e jurídicas significativas. A possibilidade de reafirmação da jurisprudência dominante na mesma área assentada em que é apreciada a repercussão geral decorre da concretização de entendimento consagrado pelo tribunal, disse a magistrada na decisão. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Sancionada a lei da gratuidade das passagens para idosos no Paraná, Carla Escher.
O governador Ratinho Júnior sancionou nesta terça-feira a lei estadual que garante a reserva de passagens rodoviárias intermunicipais gratuitas ou com descontos para pessoas com 65 anos ou mais. A nova lei prevê a oferta de 2 assentos gratuitos em ônibus do transporte intermunicipal que circulam dentro do Paraná para pessoas com idade igual ou superior a 65 anos e renda de até 2 salários mínimos, limitado a 1 compra por pessoa. Além disso, os demais assentos deverão ser oferecidos com desconto de 50% em relação ao valor para essa faixa etária e de renda, quando a cota gratuita já tiver sido preenchida. No âmbito judicial, o Estado assinou em conjunto com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o Ministério Público do Paraná, a Defensoria Pública do Paraná e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, o protocolo de intenções para a criação da Central Judicial da Pessoa Idosa. Para a Secretária Estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, o Paraná está na vanguarda nacional quando se trata de políticas públicas voltadas à terceira idade.
Isso demonstra a determinação do nosso governador em construir um Estado cada vez que mais cuida, mais respeita as pessoas idosas. Desde a criação de uma Secretaria de Promoção de Igualdade de Gênero, Raça e Gerações, hoje demonstra a sua sensibilidade sancionando uma lei tão esperada pelo povo paranaense que é gratuita.
Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Programação do Outubro Rosa do município de Mercedes terá nesta quarta-feira a tradicional caminhada com largada programada para as 18h30 em frente à Prefeitura Municipal. Secretária de Saúde Josiane Reckham convoca todas as pessoas a participarem da Caminhada Rosa em Mercedes.
Nós iremos nos concentrar em frente à Prefeitura. Às 18h30 vai ser a largada na nossa Caminhada Rosa. Nós vamos circular pela avenida. Nós estamos pedindo para as mulheres virem com camisetas da campanha ou alguma peça de roupa cor de rosa para deixar a nossa avenida muito linda, muito bonita. E quero informar também que nós teremos sorteio de vários brindes para as mulheres que estiverem presentes nessa caminhada. Então, ela é para incentivar a atividade física, que é um fator que ajuda a reduzir as chances de ter os cânceres. Então, nós estamos programando essa caminhada com saída em frente à Prefeitura às 18h30, convidando todas as mulheres mercedenses, independente da idade.
A seguir, desde a reestruturação do prédio, cadeia de Marechal Rondon não registrou fuga.
Há um tratamento mais digno aos detentos.
Café Colonial da Oktoberfest Pato Bragado será nesta sexta e sábado.
Para convidar todos para que prestigiem o café, que é organizado pelo Provopar, pessoas voluntárias.
Consegue Marechal promove reunião ordinária e apresenta lucro da feijoada.
Realmente, a nossa reunião hoje foi muito satisfatória.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Aconteceu na manhã desta quarta-feira na Simacar a reunião ordinária do Conselho Comunitário de Segurança de Marechal Rondon. Reunião foi presidida pelo presidente Vitor Morel e contou com a participação efetiva de comandantes de todas as forças policiais instaladas no município. O presidente Vitor fez um resumo das discussões tratadas no encontro de hoje.
O importante de tudo isso é o envolvimento das pessoas. O interesse que as pessoas estão verificando em ser útil para para a segurança pública no município. Porque não é só a força de segurança que está envolvida, né? É toda a população, toda a nossa comunidade. E isso as pessoas estão se conscientizando e para você ver as pessoas que participaram hoje da reunião. Todo mundo vieram com ideias já para colaborar, com a ideia de participar e realmente elevar assim, o nível da reunião o mais alto possível. A explanação do Dr. Caio a respeito do DPEM foi muito interessante. Todo mundo viu a necessidade de desenvolvimento, a necessidade desse trabalho. Também trouxemos resultados da nossa última feijoada, muito satisfatório também. Agradecemos todos os patrocinadores, colaboradores, todos que nós temos, que nos colaboraram junto conosco nesse evento. E a apresentação do novo comandante da segunda companhia, também a presença do comandante do batalhão de fronteira e demais autoridades. Realmente a nossa reunião hoje foi muito satisfatória, assim, foi gratificante pelo resultado final. E esperamos que esse nível continue e que os próximos gestores que vêm para o Conselho Comunitário de Segurança continuem trazendo essas pessoas para dentro do Conselho Comunitário de Segurança, trazendo esse envolvimento, trazendo esse interesse. E não deixar de agradecer vocês da imprensa, que realmente são o que alavancaram esse nível que nós estamos hoje no Conselho Comunitário de Segurança, porque vocês levam a informação, vocês colaboram, chamam, distribuem trabalhos para todas as pessoas da comunidade, oferecem nossos trabalhos, né, divulga. Isso é muito importante. Acho que é a peça importante para a reunião que surgiu hoje, que com toda essa participação, vem por essas divulgações, porque se não fosse divulgado isso, as pessoas não iam ter conhecimento do que o Conselho Comunitário de Segurança está trabalhando. E, infelizmente, para nós, através desse trabalho, traz as pessoas próximas, traz para dentro do Conselho Comunitário de Segurança e traz essa participação e esse envolvimento.
Com a completa reestruturação da ala carcerária, cadeia pública de Marechal Cândido Rondon não registrou mais nenhuma fuga de presos. Reportagem Gladstone Pacheco.
Até o início do ano passado, a cadeia pública de Marechal Cândido Rondon vivia uma situação de instabilidade de segurança. Eram contínuas as notícias de óbitos de presos dentro da carceragem, mas principalmente de fugas e tentativas de fugas. Isso aterrorizava os moradores, especialmente pelo fato de o presídio local estar localizado na área central da cidade. As estatísticas mostram que a situação de caos foi contornada, em definitivo, em março de 2022, quando assumiu o comando da cadeia pública o agente penitenciário Gilberto Araújo. Com apoio da coordenação regional do Departamento de Polícia Penal de Cascavel, foi providenciada a execução de um projeto visando a reestruturação total da unidade prisional. Tendo ajuda do Estado, das forças policiais do município de Marechal Cândido Rondon e com o auxílio da classe empresarial, sobretudo, a obra foi concluída em menos de 60 dias. A partir daí foram zerados os problemas de indisciplina interna dos detentos e as fugas, que eram constantes, pararam de acontecer. Além de dar segurança aos profissionais que atuam no setor e à comunidade em geral, as reformas também garantiram condições a um tratamento mais digno aos apenados interessados na ressocialização. Foram construídas naquela oportunidade várias novas celas, com condições dignas de sobrevivência e viabilizados canteiros de trabalho para que os presos estejam ocupados. Atualmente, quase 50% dos detentos desenvolvem alguma atividade laboral no interior da unidade. Nossa reportagem manteve contato com o agente penitenciário Araújo, atualmente lotado no presídio de Guaíra, mas este não quis se manifestar a respeito. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Programação do Oktoberfest Pato Bragado será aberta neste final de semana com o tradicional café colonial, que será servido na sexta e sábado a partir das 19 horas nas dependências do Clube de Idosos. Fichas estão sendo vendidas antecipadamente na prefeitura e com a entidade parceira da festa, ao valor de R$ 30,00 para crianças, R$ 60,00 para adultos. Prefeito de Pato Bragado, Leomar Roden Humano, fala sobre o Café Colonial, que abre os festejos da Oktoberfest 2023.
Há alguns anos já que os grupos, as entidades haviam solicitado para que a gente mudasse a data. Era sempre na mesma data da outubro. Então já há alguns anos que vem se mudando, já se mudou. E hoje o Café Colonial acontece então uma semana antes da outubro. Então dia 6 e 7, agora sexta e sábado, junto ao Clube de Idosos no centro da cidade. E nós fazíamos no parque, no centro de eventos na época, né? E hoje nós fizemos no Clube de Idosos. Então é um pedido das próprias entidades e associações e grupos, para que a gente pudesse estar mudando essa data. Então, por isso que está aí acontecendo dia 6 e 7, a gente aproveita para convidar todos para que prestigiem o café, que é organizado pelo Provopar, pessoas voluntárias que presido, tanto a minha esposa é a presidente do Provopar, ela não tem função pública, então não tem emprego público, então são voluntários que fazem com que isso aconteça. Então é importante que as pessoas prestigiem o café para que a gente possa, através do Provopar, eles possam estar adquirindo os brinquedos, então, para que sejam distribuídos para todas as crianças do nosso município no final do ano. Quase tudo lá é feito mesmo no município, tanto as geleias como as linguiças, torresmo, morcilha, então, enfim, tudo é feito lá praticamente em Pato. Com algumas exceções, claro que às vezes o queijo, que é queijo assado, então esse é adquirido, é um queijo especial para que possa ser feito também ele assado, porque senão, depende do queijo, você não consegue assar ele porque ele derrete. Então, algumas coisas são compradas, né? Mas a grande maioria é feita no município, através das empresas lá que produzem dentro do nosso município.
12 horas, 57 minutos.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Música.